לידת השם דף ג' תתוז ג'ינזי שלום עליכם בסוהר סתמוס דף בית עמוד בית נעשית שמניה ג'יבשו נוזר ספונצ'יוס הנה הנה זי מוסחי תומר גוס קונסייטוס כי סתם פרסקו זה אין דה פרפו דה אינטנדה אסי דף תמבי דימוס הנוס המשנה כי דה פסוה חסבי סוברי סי הנזירות אסי פריודו כי נאום פודג'י קונסומינה דה גרנדו וינדו נאום פודג'י סימפוריפיקה אימפרס דו פלסידו נאום פודג'י קורטאו קבלו. É necessário que ele tenha a intenção de se tornar nazir, mas isso não é suficiente, ele tem que também declarar isso, se comprometer, como a pessoa se compromete prometendo. E para a pessoa prometer, a pessoa tem que declarar, ele tem que falar. E vimos também que para a declaração funcionar e comprometer essa pessoa, é necessário que a pessoa fale algo, que uma das explicações básicas, primordiais do que ele está falando, se refere a Nezirut. Não tem que ser óbvio e 100% certeza que ele se trata da Nezirut, porém tem que ser algo que se refere também a Nezirut de forma primordial, de forma básica. Se ele falou uma frase e o sentido dominante não tem a ver com a Nezirut, mesmo que tenha um sentido secundário que tenha a ver com a Nezirut, vimos no final do shiur anterior que aparentemente isso não funciona, não compromete ele, como nós vemos nesse Daf também. Isso temos que levar em conta para entender esse Daf também. Eu falo agora, é Nazir. Nossa Mishnah diz, uma pessoa quer ser Nazir, ele tem intenção, o que ele diz, eu quero me embelezar. Ele virou Nazir, se comprometeu. Pergunta agora, Vedima, como se vê, diz que ele falou que ele quer se embelezar, que ele quer virar Nazir. Pode ser que ele quer dizer que ele quer deixar o cabelo dele crescer. Porém, pergunta agora, talvez o sentido primário disso que ele falou não se trata da Neziru. Um sentido secundário pode ser que se trata da Neziru, deixar o cabelo dele crescer. Talvez o que ele quis dizer, primordialmente, é que ele quer se embelezar para Hashem com as mitzvot, quer fazer as mitzvot com o Idur, com o capricho. Que detalhe como fala essa braita. Zen, Livan, veio. O povo de Israel disse na abertura do mar, o cântico, vai Yoshah Hashem, e falou também, Zen, Livan, veio. Esse é o meu Deus, e eu quero me embelezar para ele. Como a pessoa se embeleza para Hashem? Se embeleza espiritualmente. E na ele falava mitzvot. Eu vou cumprir as mitzvot para Hashem com beleza. Esse ele falava sukana. Eu vou fazer uma suká bonita. Lulav nae, vou pegar um lulav bonito em Sukkot. Tzitzit nae, um tzitzit bonito. Echtob lefanav sefer Torah nae, vou escrever um sefer Torah bonito. Vechrechenu beshirayim naim, eu vou embrulhar o sefer Torah com um tecido de seda bonito. Isso significa se embelezar a Hashem. Talvez o que essa pessoa ele disse primordialmente, mesmo que ele quis se comprometer a Nezirut, não se aplica a Nezirut, se aplica a se embelezar a Hashem com as mitzvot. Então como pode ser que a nossa Mishnah fala que isso compromete ele a Nezirut? Amar Shmuel diz a Shmuel, Shetafuz Besearó. Fala Shmuel, aí tem um cenário, aqui tem uma quinta importante. O cenário é que ele segurou no cabelo dele quando ele disse isso. Vai amar, não é? E ele disse que ele vai ficar bonito para Hashem com a mitzvah da Nezirut. O cabelo comprido, por si só, não é um sinal de beleza. Para algumas pessoas pode ser que é bonito, para outras pode ser que não é bonito. O que ele quis dizer... Fala Agmará, ele pegou o cabelo dele e falou, vou me embelezar a Hashem com a mitzvah de Nezirut, cumprindo as leis da Nezirut. A Nezirut não é uma obrigação, porém ele quis se embelezar a Hashem, pegando algo a mais do que o mínimo ele quer pegar sobre si a Nezirut. Então ele quer se embelezar a Hashem, para Hashem. Pergunta na Nezira, mida da verá, da abrina lei, nae? Pergunta Agmará, a pessoa não pode receber Nezirut, não é algo a priori que deve escolher. A mulher fala que é um pecado. Então como você pode falar que vai se embelezar para Hashem fazendo um pecado? Vamos ver mais sobre isso na frente. Se a Nezirut é algo adequado, a pessoa vai receber sobre si ou não. A mulher fala, tem opiniões que sustentam que não é adequado, é até um pecado. A pessoa faria isso porque ele quer... alcançar algo espiritualmente, quer receber uma capará, se abster do vinho, ou o que seja, tudo bem, mas não é algo a priori, não é adequado, não está se embelezando para Hashem, recebendo sobre si a Nezirut, falando na in. A verdade é que ele está assim se embelezando para Hashem. Começamos da Gimel em cima, da filha de Rabi Elazar Akapar, Damar Nazir Rote, mesmo conforme Rabi Elazar Akapar, que disse que o Nazir é um pecador, ele recebeu sobre si algo de forma inadequada. Porém, Hanemiri Gabe Nazir também. Isso é só com relação a um Nazir que recebeu sobre si a Nezirut sem grandes expectativas de cumprir com toda a Nezirut. Ele recebeu sobre si a Nezirut, porém pensou que vai ser bem difícil cumprir toda a Nezirut, ele não pode ir num lugar que tenha um falecido, ou o que seja, e não, ele pensou na cabeça dele que provavelmente vai quebrar a Nezirut no meio. Esse é um pecador. Deve de Baia Mista, que se ele se impurifica em presença do falecido, por exemplo, mas ele não pode andar por toda a parte, tem que tomar cuidado onde ele vai. Talvez tenha um falecido enterrado lá onde ele for. Ele tem que tomar mais cuidado. E se ele se impurifica em presença do falecido, ele tem que recontar os dias da Nezirut dele. Ele recebeu sobre si 30 dias de Nezirut, depois de 10 dias ele se impurificou em presença do falecido, os 30 dias se resetam. Se cancela esses 10 dias, ele tem que contar outra vez 30 dias. Não fez algo adequado, cancelou a Nezirut, ele transcendiu a Nezirut, da Marach Marach Maturá diz, Ve'amim adishonim e pluk, que também Nizrom. Esses primeiros dias da contagem da Nezirut dele, até ele se impurificar, foram cancelados, porque ele se impurificou. Hatamu dilma atilemeavara Nezirut. Nesse caso, quando a pessoa recebe sobre si dessa forma a Nezirut, ou de uma forma séria, ele recebeu de uma forma desleixada, pensando que não vai conseguir a Nezirut. Então, essa pessoa é considerada um pecador, porque tem grandes riscos que ele não vai cumprir com o que ele se comprometeu, o que seria um pecado. Aval Nazir Tahor, lavrote karebe. Porém, conforme todas as opiniões falam aqui, um Nazir que ele toma com seriedade a Nezirut dele, está se embelezando a Hashem. Não está pecando, pelo contrário, está se embelezando perante Hashem. Então, uma vez que ele segurou o cabelo dele, isso já dá um contexto para o que ele falou: eu vou estar bonito. E isso tem a ver com o cabelo dele, por isso que ele está segurando o cabelo dele. Então, por causa desse contexto, o que ele disse, de forma primária, também tem a ver com a Nezirut, ele quer deixar o cabelo crescer, se embelezar a Hashem, cumprindo a obrigação do Nazir. Continuamos na Arena e Casa. Nossa Mishnah diz: fulano, ele declara, eu vou ser como ele, ele virou um Nazir. Por quê? Mesmo que ele estivesse segurando o cabelo dele quando ele falou isso, Harini Kazelo Amar, quando ele falou, eu vou ser como ele, não disse nada que tenha a ver com a Nezirut. De forma predominante, então isso não obrigaria ele a Nezirut, mesmo que ele quer se comprometer. Amar Shimon diz, Shimon, que quando tinha Nazir, eu vi ele falar. O caso é que tinha um Nazir passando na frente dele, justo quando ele falou isso, ele viu ele, e aí ele falou. Então, pelo cenário, pelo contexto, se interpreta isso que ele disse com relação a Nezirut, ele quer ser como um Nazir, isso compromete ele. Harim Messalser, um outro caso que a Mishnah traz. Eu recebo sobre mim, Messalser, aparentemente significa deixar o cabelo crescer e formar cachos. Ele virou Nazir. Pergunta a animais da Adem Sirsur Sara. Como se vê que a palavra Sirsur significa predominantemente deixar o cabelo crescer? Tem algum sentido da palavra Sirsur que tem a ver com o cabelo? Porém, tem outros sentidos. Quem garante que essa declaração dele tem como sentido primário a Nezirut? Deixar o cabelo dele crescer. Falando aqui sim, que de Amra Lei Hai Amta de Beire Bilal Gavra. Aconteceu uma vez que uma serva da casa de Rebe falou para um fulano: até quando você vai deixar o seu cabelo crescer e formar esses cachos? Aqui se vê que é uma forma básica de falar sirsur com relação a deixar o cabelo crescer. Pelo hematorá. Tudo bem, um dos sentidos, sentido material da palavra sirsur tem a ver com o cabelo. Porém, talvez, vamos falar que predominantemente esse sentido da palavra sirsur, eu recebo sobre mim mesalsel, significa com relação a Torá. O estudo da Torá, de tipo como falou o Passuco, você vê outro memeca. O Passuco diz: estude a Torá a fundo, profundamente, e a Torá vai te elevar espiritualmente. Se a pessoa estuda com as boas intenções, com certeza. Então, fala Gmará, talvez o sentido primário da palavra Arine Messalse significa: eu me recebo sobre mim, estudar a Torá com profundidade. É verdade. Shmuel concorda que um sentido da palavra sirsur, a predominante, é com relação à Torá. Porém, um dos sentidos da palavra sirsur, um sentido secundário, tem a ver com deixar o cabelo crescer, e o caso é que a pessoa está segurando o cabelo dele quando ele falou isso. Então, levando em conta o contexto, o cenário, a gente vai interpretar o que ele disse primordialmente com relação a deixar o cabelo crescer. Isso fala que Agmará, isso compromete ele, se ele quer se comprometer a Nazirut quando ele falou isso. Arine Mechalke, um outro caso, fala a Mishnah: eu vou sustentar o meu cabelo. Você liga isso, eu vou deixar o meu cabelo mais volumoso, mais cheio. Então isso também compromete ele a Nazirut, porque ele tem isso a intenção. Fala no Mimaida Adenkirkul Saru. Como se vê que a palavra sustentar, dar sustento, significa deixar o cabelo crescer? Onde já se viu uma explicação assim? Que detrás se vê de uma certa Mishnah tratada de Shabbat, se a pessoa carregou cal na rua. Vimos tanto de Shabbat, que a pessoa só pecou o pecado de carregar no Shabbat na rua, se ele carregou um objeto com o volume considerável do objeto, um volume funcional, um volume menos do que serviria para um uso básico, não é considerado que ele carregou um objeto considerável, importante. Isso não significa que ele carregou algo na rua no Shabbat, de forma que ele tem que ter um sacrifício de Hatat, por exemplo, sacrifício de expiação por esse pecado. Somente se ele carregou algo com volume funcional considerável. Então, com relação ao cal, qual é o volume? Rabi Yehuda Omer fala, Rabi Yehuda, que é de lasut kilkul. Fala, Rabi Yehuda, é o suficiente de cal para a pessoa, para a mulher depilar os cabelos que nascem no lado da testa. Tem cabelos que ultrapassam o couro cabeludo e crescem também na testa, e as mulheres depilam isso. Então, o suficiente de cal que uma mulher padrão que tem cabelos na testa de forma normal usaria para depilar os cabelos, esse é o volume de cal que a pessoa que carregou na rua, ele que transgrediu o pecado de carregar no Shabbat, esse é o volume funcional do cal. E você fala, Marav, Amarav, Falorav, Batsida. Falorav que Kirkul significa Batsida, que é o cabelo que nasce no lado da testa. O que você vê daqui é que Kirkul, essa palavra Lechalke, significa deixar o cabelo crescer a mais do que o normal. Assim como foi usado com a família Biudá, para definir o volume do cal, para a mulher depilar o cabelo que ultrapassou o couro cabeludo. Então aqui você vê que essa frase de eu vou deixar, vou lechalker, significa eu vou deixar meu cabelo crescer como um nazir. Pergunta lá, Eima Meizanani. Tem uma explicação, a palavra mechalker, que é mais básica, mais dominante do que a explicação que a gente acabou de dar. A pessoa quer dar calcalá, quer dar sustento para os pobres. Isso que ele quis dizer, talvez. Não é uma forma de se obrigar a nezirut. Que divertido, como falou o Pasuk, quando Yosef era vice-rei no Egito, ele sustentou, ele foi Mechalkel, o pai dele, Yaakov, e os irmãos dele. Vou falar com Mará, que se a pessoa ele só falar ele Mechalkel, não tem nada a ver primordialmente com a Nezirut, deixar o cabelo crescer. Amar Shmuel, fala Shmuel. A mesma coisa aqui, o mesmo cenário. A pessoa disse isso segurando o cabelo. Então, com esse contexto, se interpreta primordialmente que ele quer deixar o cabelo crescer e se comprometeu a isso, e é só o Nazir que tem essa obrigação. Outras pessoas não têm a obrigação de deixar o cabelo crescer, com certeza. Continuamos. Alai lexalear pera. A pessoa diz: eu recebo sobre mim lexalear pera. Isso é uma forma de se comprometer a Nazirut. Porque lexalear, fala Gmará, é deixar o cabelo crescer. Pergunta-me a Limaida Aden Shiluach Ribuyel. Como se vê que a palavra lexalear significa aumentar, encumpridar, e no caso de perar o cabelo dele? Talvez significa outra coisa? Fala, mas que não. O sentido de lexalear é sim deixar o cabelo crescer, no caso. Shlachayach Pardes Srimonim, falou o Pasuk, Hashem vai dar brachá no seu campo, que as suas frutas vão crescer como um pomar de romãs na terra de Israel, que cresce com facilidade, com brachá. Tem que se ver que lexalear significa deixar crescer, no caso do cabelo. Pergunta, Gmará, tem um outro sentido mais básico, aparentemente, da palavra lexalear, que significa passar, mandar, tirar. Então, talvez a pessoa se comprometeu a cortar o cabelo, não deixar o cabelo crescer. Que divertido, como falou o Pasuk, Vesholach Maim Alpenechutzot, o começo do Pasuk fala que Hashem vai mandar chuva na terra de Israel com bênção, e essa chuva vai chegar até Chutzot, até fora da terra de Israel, também vai ser irrigado da água da terra de Israel. Uma brachá, uma bênção. Aqui, lexalear, significa passar, tirar a água da terra de Israel, que vai escorrer para fora da terra de Israel. Então, lexalear, pera, significa aparentemente cortar o cabelo, não deixar o cabelo crescer. Falou, Natana pera pera yalif. Não, a gente encontra um sábio que ele fez uma Xerashavá, uma associação da palavra pera, que foi repetida em dois assuntos para aprender essa uma certa alahá, e isso vai refletir para a nossa sugiá. Tiktivaha, com relação ao nazir, está escrito, Kadosh Yegadel Pera. Um nazir tem que se comportar com santidade e tem que deixar o cabelo crescer. Gadel Pera. Uktivatam tem outro passo, Gabe Kuen Ediot, com relação ao Kuen comum, não o Kuen Gadol. O Pera, Loishalechu, ele não pode deixar o cabelo crescer mais do que Pera, que é o. Ou seja, um intervalo de 30 dias é o máximo que o Kuen Ediot pode ficar sem cortar o cabelo. Se é mais do que pera, mais do que 30 dias, já é proibido para o Kohen Ediot, ele tem que usar de uma forma respeitosa com o cabelo arrumado. Pera lo enxalejo. Então, se associa essa alahá do Nazir, que primordialmente quando o Nazir lhe fala que ele vai ser Nazir, ele se compromete a 30 dias. E depois de 30 dias ele tem que cortar o cabelo. Então, você aprende de Gzerah Shavá do Nazir para o Kohen Ediot, que assim como com relação ao Nazir, cadel pera, deixar o cabelo crescer significa até passar 30 dias, com relação ao Kohen Ediot, o pera lo enxalejo, ele não pode deixar o cabelo crescer mais do que pera, mais do que 30 dias. Aqui você vê que enxalejo, você vai deixar crescer no humash. Então, quando a pessoa diz, areia lo enxalejo, pera, ele está se baseando, aparentemente, na explicação do Pasuk, que fala esse termo, enxalejo, é deixar o cabelo crescer no caso de pera. E daí vai ter uma outra explicação. A Gemara responde outra resposta. Você me trouxe do passo da água. Você vê que a água sai e chega em outros campos fora da terra de Israel? Fala a segunda explicação que esse passo não disse. Isso o passo quis dizer que Hashem vai lechalear e vai dar na água uma propriedade boa de ajudar as frutas, não vai ser uma água ácida, vai ser uma água boa, uma água pura para ajudar as frutas. Então, Lechalech também, nesse caso, é Sholeach Mai, Hashem vai dar essa propriedade de Lechalech na água para melhorar as frutas. Então, conforme essa resposta, Lechalech primordialmente não significa tirar, significa deixar crescer. Continuamos. Areia lá de Tziporim, Rabi Meir ou Bernazir. Na nossa Mishnah, tem um outro caso. A pessoa diz, eu recebo sobre mim os pombos, os pássaros. Fala Rabi Meir, ele teve a intenção de ser nazir através dessa declaração, ele virou nazir. A pergunta é, o que tem uma coisa a ver com outros pássaros com o nazir? Então, mais tema de Rabi Meir, qual é o motivo da opinião de Rabi Meir? Amar Ishtakish, fala o sábio, tziporim smuchim lesear kibelav, dirtiv. Fala Ishtakish, o que essa pessoa quis dizer é mencionar a palavra pássaros, porque a palavra pássaros está junto com a palavra cabelo em um passuk. Então, a vez que a palavra, as duas palavras são no mesmo passuk, a pessoa fala que está recebendo sobre si os pássaros, ele quis dizer indiretamente que ele quer deixar o cabelo dele crescer. Vamos explicar isso melhor. Fala, mas qual é o passuk de Rtiv? A de Saare Kinishin Raba Petifroi Katsiporim. Fala o passuk com relação a Nebuchadnezzar, o perverso. O cabelo dele crescia como as asas de uma águia. E as unhas dele cresciam como as unhas de um pássaro. Então a palavra cabelo e a palavra pássaro estão no mesmo passuco. Fala deixa aqui. A pessoa recebeu sobre si, em outras palavras, deixar o cabelo crescer. Por quê? Rabi Meir Savar Matis Inish Bemit de Samichle. Porque conforme Rabi Meir, a pessoa promete algo, me ensinando a palavra a. Mas ele quis prometer sobre uma outra palavra que está junto do pasuk com a palavra. Então é comum que a pessoa fale dessa forma. Naquela época as pessoas falavam assim, falava Rabi Meir. A pessoa prometeu que ele vai receber sobre si os pássaros. O que ele quis dizer é que ele vai receber sobre si o cabelo. E a pessoa aparentemente falaria dessa forma, conforme Rabi Meir. Isso seria até normal, porque a pessoa quer fazer uma referência à Torá. Tudo que ele fala, ele faz uma referência ao pasuk. Então ele não vai falar, eu vou receber sobre mim, deixar meu cabelo crescer como um nazir. Ele quis falar, eu vou receber sobre mim os pássaros, para dar uma referência ao pasuk. E no pasuk está mencionada a palavra cabelo. Isso que ele quis dizer. E Rahamim, discutem com o Rabi Meir. Vamos ver por que viramos a página, Virabanan Savri, Lomatis Inish Bemit de Samichle. Não é comum que a pessoa prometa dessa forma. A pessoa quer prometer deixar o cabelo crescer? Não é algo cotidiano, não é algo comum. Pode ser que acontece, mas não é a rotina que a pessoa prometeria receber sobre ele. Os pássaros, ele quis deixar o cabelo dele crescer. Então, conforme o Hakamim, essa linguagem não tem nenhuma referência ao Nazir. Rabbi Yochanan amar de kulam lo matfis. Rabbi Yochanan entendeu diferente essa machloket de Rabbi Meir e Hakamim. Fala Rabbi Yochanan. Também Rabbi Meir concordaria que não é comum que a pessoa falasse dessa forma. Algumas pessoas falavam dessa forma, fazendo referência a psukim, tudo o que eles falavam, porém, não é o comum. Também Rabbi Meir concordaria com isso. Quando a pessoa recebe os pássaros, são os pássaros. E por que os pássaros têm a ver com a Nezirut? Eu lá, no Tama de Rabbi Meir, o motivo de Rabbi Meir, de Haishina Shema Tzipor e Nazir também que bela lav. Porque a pessoa que escuta isso que esse fulano ali se comprometeu, ele tem uma certa dúvida. É uma das possibilidades básicas do Pasuk, da declaração dele, que ele recebeu sobre si a obrigação de trazer os dois pássaros, que um Nazir tem que trazer quando ele se impurifica e impureza do falecido. Digamos que um Nazir ele recebeu sobre si a Nezirut por 30 dias, ele se impurificou no meio, impureza do falecido, ele tem que recontar os 30 dias, tem que trazer dois pássaros para espiar isso que foi interrompido a Nezirut dele. Então, isso fala Rabbi Yochanan. Conforme Rabbi Meir, a pessoa diz, eu recebo sobre mim os dois pássaros, essa situação, que a pessoa tem que trazer dois pássaros, se ele se impurifica estando como Nazir. Peru uma merda e reishinan que amar. Dima tziporin e davar que belalav. Temos uma dúvida se ele quis dizer com relação a Nezirut, com relação a esses dois pássaros do Nazir, porém, pode ser que é mais básico, mais primordial, que ele quis dizer que ele quer receber sobre si trazer dois pássaros para o Betamigdash, como um Korban e davar, um sacrifício voluntário que ele quer trazer para o Betamigdash. Talvez isso que ele quis dizer, também essa explicação mais básica. A explicação que ele quer se comprometer a Nezirut é algo mais secundário. Isso não comprometeria ele. Essa foi a intenção dele, de ter falado, eu recebo sobre mim, trazer um ninho. O ninho era a forma como eles apelidavam dois pássaros. E assim que eles falavam, quando eles queriam se voluntariar a trazer para o Betamigdash dois pássaros, assim que eles falavam. Então, essa não é a explicação básica. Quando ele disse, eu recebo sobre mim os pássaros, que ele quer trazer um sacrifício para o Betamigdash, um sacrifício voluntário. Pergunta, Vedima, Areia, Light, Siporem, Etsura, que é a maior. Talvez o que ele quis dizer é que eu recebo sobre mim, dá dois pássaros para um leproso. O que significa isso? Uma pessoa impura, impureza da lepra, impureza de Tzarat. Naquela época existia uma lepra diferente do que existe hoje em dia. Essa lepra impurificava a pessoa. Depois que ele se curava da lepra, tinha um longo processo de purificação, ele tinha que trazer dois pássaros para o Betamigdash para se purificar. Então, talvez o que esse sujeito quis dizer é que ele recebe sobre si, dá dois pássaros para um Metzorah se purificar, impureza da lepra. Talvez isso é um sentido mais básico ainda do que ele fala, do que ele quis dizer, que ele vai se comprometer a Nezirut, porque o Nazir, às vezes, se obriga a trazer os dois pássaros, caso ele se impurifique. Talvez esse sentido da Nezirut é um sentido mais secundário. Fala Agmará, que quando chega Nazir o Vedevan, Agmará concorda. Aqui o caso é um caso específico que tinha um Nazir passando na frente dele. E quando ele falou sobre os pássaros, por causa desse contexto, que ele falou justamente quando o Nazir passou na frente dele, se explica que ele quis dizer com relação a Nezirut. Por isso, não tem um Nazir na frente dele, pode ser que ele quis falar outra coisa. Seria até mais provável que ele quis dizer que ele quer dar dois pássaros para o Metzurá trazer. Fala na Vedima Nazir, tá meu, eu potrou me encorpar no Tav, que é amar. Fala Gmará, mesmo que esse sujeito quer se comprometer a Nezirut dessa forma, talvez explicaria o que ele disse de outra forma. Esse Nazir que passou na frente dele, talvez, é um Nazir impuro. A pessoa não sabia se ele era um Nazir puro ou impuro. Então, quando a pessoa diz, aliá, vai se purim, talvez significa que ele quer ajudar esse Nazir que se impurificou a trazer os dois pombos dele. Ele pensou, esse pobre coitado recebeu a Nezirut e se impurificou, tem que trazer agora dois pombos e depois recontar a Nezirut dele, eu quero ajudar ele. Talvez seria até um sentido mais básico não se comprometer a Nezirut, ele quer ajudar esse Nazir que passou na frente dele agora a trazer os pássaros que ele tem que trazer. Fala, Gmará, que gonche a Nazir taoro vele farao. Não, esse caso aqui realmente é específico, que esse sujeito sabia que esse outro Nazir, ele não tinha se impurificado. Então, se esse sujeito não sabia que o outro Nazir, ele era puro, então, o que ele falou não obrigaria a Nezirut. Porém, quando ele sabe que o outro sujeito, outro nazir, ele é uma pessoa, um nazir puro ainda, então, quando ele fala, eu recebo sobre mim os pássaros, é provavelmente que ele quer se obrigar a Nezirut, essa situação, dele trazer dois pássaros, caso ele se purifique, preso falecido. E Rahamim discute com Rabi Meir. Rahamim sustenta que a pessoa que fala dessa forma, eu recebo sobre mim os pássaros, não se compromete a Nezirut, porque aparentemente, conforme Rahamim, os pássaros não têm nada a ver diretamente com o nazir. O nazir, por padrão, não deve trazer os pássaros. Os pássaros são trazidos, se é o nazir se purificou e preso falecido, porém não é algo padrão, não faz parte da situação básica do nazir. Você fala, Ramiro, a pessoa que se comprometeu dessa forma não está obrigada a Nezirut. Pergunta para Mai Benai, qual é a diferença entre a explicação de Reish Lakish e Rabi Yohanan? Revisando, como Reish Lakish, ele sustenta que é normal que a pessoa ele prometa a... E o que ele quis dizer é a outra palavra que está junto com a palavra A no passu. A pessoa fala, eu recebo sobre mim os pássaros. Ele quis dizer, eu recebo sobre mim a obrigação do cabelo, que são no mesmo passu. E conforme Rabi Yohanan, não. Conforme Rabi Yohanan, a pessoa que diz, eu recebo sobre mim os pássaros, ele quer dizer os pássaros do nazir, caso o nazir se impurifique. Qual é a diferença na Alahá entre as duas explicações? Vamos lá, Ikabeinayon. A diferença entre eles é que vão dar amar se purim as muhim le searalai. O caso é que Nazir falou, eu recebo sobre mim os pássaros que são próximos ao cabelo no passuk. Então como fica agora? Rabi Yohanan afagav da amarachi e Nazir ovelefanav e nilolo. Conforme Rabi Yohanan, que ninguém sustenta que é comum que a pessoa prometa dessa forma. A pessoa promete A, ele quer dizer A, não quer dizer B, mesmo que tem B no passuk. Então, conforme Rabi Yohanan, isso que ele disse só compromete ele caso tenha um nazir passando na frente dele. Assim como ele fala, eu recebo sobre mim os pássaros, é a mesma coisa que ele fala, eu recebo sobre mim os pássaros que são próximos à palavra cabelo no passu. Porque conforme Rabi Yohanan, não é uma forma de se comprometer falando assim. Então, se tem um nazir passando na frente dele, é como se ele tivesse dito, eu recebo sobre mim os pássaros, ele se compromete a nazir. Mesmo que não tenha um nazir passando na frente dele, uma vez que a família Bimir é comum que a pessoa prometa dessa forma, ele se compromete a Nezirut. Ele até falou os pássaros próximos ao cabelo no passo. Então, com a família Shakish, já é claro que ele quer se comprometer. A Nezirut é uma linguagem válida. Pergunta para mim, que ele manda amar lo matris inish bemita de Samichlei. Como pode ser que tanto conforme Rabi Yohanan ou Reish Lakish existem opiniões que sustentam que a pessoa não se compromete, não promete, não jura dessa forma, mencionando A, e que ele quer dizer B na verdade, porque B e A estão no mesmo passo. Como você pode falar que isso é uma opinião que discute com isso? Temos nessa braita, a Tânia, que assim o costume falar assim, pelo menos da época, Omer Yamin Arezu Shua. A pessoa diz, braço direito, que eu não vou comer tal coisa. É uma linguagem de juramento, o juramento se recai sobre a pessoa, ele se compromete a isso. Mas então, por que o braço direito é uma linguagem de juramento? Lá Mishum Dirtiva Ereneminô, Usmolô, Elashamaya Vaishra Bechayolam. Não é porque o Passuk ele escreve que ele levantou o braço direito e o braço esquerdo e jurou? Deve ser porque o braço direito está no mesmo Passuk do que a palavra jurar. Quer dizer que todos concordam com isso, que a pessoa que menciona A no juramento. E ele quer dizer bem na verdade, porque A e B estão no mesmo passu. Ninguém discute com essa braita. Fala Gmará, Lo, não é esse o motivo. Amri explicaram, Mishum de Amin Gufe e Kreshua. O motivo que a pessoa fala braço direito, que eu vou fazer tal coisa ou não vou fazer tal coisa, é porque braço direito é sinônimo de juramento. Não é porque está escrito no mesmo passu do que o juramento. É porque é sinônimo. Detalhe como fala Braita, Minaila, Omer, Yamin, Shishvoa. Então, você sabe que a palavra braço direito é sinônimo de juramento. Shilimar, por causa do pastor, Nishba, Hashem, Beemino. Até Hashem usou esse termo, Yemino, o braço direito para jurar. O Minaila, Omer, Smol, Shishvoa. Então, você sabe que o braço esquerdo também é sinônimo de juramento. Você fala braço esquerdo que ele não vai fazer tal ou vai fazer sim tal. É juramento, Shilimar, o Bezrua usou. Continuação do pastor fala que Hashem jurou também, Bezrua usou. Com esse termo, braço esquerdo. Zohar usou uma referência ao braço esquerdo e se vê que também braço direito e braço esquerdo são sinônimos de juramento. Então não tem uma prova daqui, conforme Rabi Yohanan, Nenhum sábio sustenta que é comum que a pessoa prometa A pensando em B, porque sendo o mesmo passou que o família já quis. A primeira sustenta que é sim comum, Rabi falam que não. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã uma nova Mishnah. Mishnah vai citar de um caso interessante. A pessoa quer receber a Nezirut sobre ele, porém seletiva. Ele quer se comprometer a alguma das alahot do Nazir. Ele diz que ele não quer beber vinho, por exemplo. Mas deixar o cabelo crescer, ele não quer. Ele quer cortar o cabelo. Será que funciona esse comprometimento seletivo ou não? Será que o Nezirut é um pacote? É como um ecossistema que as entidades dependem uma da outra? Ou a pessoa pode, sim, selecionar o que ele quer na Nezirut e se comprometer a isso? Vamos ver esse assunto e mais no próximo DAF. Obrigado pela atenção, pessoal, e até amanhã. Baruch Adonai Olam. Amém.